Rádio USP, Biblioteca Sonora.
Hoje, tendo como convidada Safa Jubran, professora livre-docente da USP. Ela traduziu diretamente do árabe a coletânea E Nós Cobrimos Seus Olhos, de Alaa al-Aswani. Este título foi publicado pela Companhia das Letras.
As notas presentes no volume permitem ao leitor se situar não apenas em relação ao contexto histórico e político, como também aos hábitos e lugares. Safa, você fez algum tipo de pesquisa para complementar as suas traduções?
Para mim, as notas de rodapé nas traduções do árabe ainda são necessárias para o leitor brasileiro. Embora as editoras, né, os editores não gostem tanto de nota de rodapé em romance, que eles acham que atrapalha o fluxo da leitura, e eu não vejo isso, porque vai a nota quem quer, quem sente necessidade de ir e buscar aquela explicação, ou sei lá, elucidação. Como nós estamos falando de cultura que ainda não é muito familiar para o leitor brasileiro, principalmente a cultura, por exemplo, típica, e os hábitos bem egípcios, que são mais típicos ainda dentro da cultura árabe, você precisa de notas. E além de questões históricas, por exemplo, como no conto anterior, quer dizer, se não falar sobre que batalha aquela, se eu não colocar, vai passar despercebido. E eu acho que o leitor perde nisso, o leitor da tradução perde. Então, eu ainda acho que são necessárias, é óbvio. E como em qualquer tradução, há notas que são simples de formular, que, por exemplo, eu acho que o leitor não vai saber, aí eu coloco a nota curta e tal, e outras que precisam mesmo de pesquisa. Em várias traduções que eu fiz, precisei fazer várias pesquisas mesmo. Além de conseguir o texto que eu vou colocar ali, precisava ter um jogo de cintura para não tornar aquilo chato, maçante, porque não estamos falando de nota de rodapé de uma tese. Então, tinha que saber como colocar. Claro, algumas até a editora sugere para retirar. Às vezes a gente tinha algumas discussões, não nesses livros, em outros, para colocar ou não colocar. Mas eu ainda acho que elas são necessárias e, sim, algumas exigem umas pesquisas um pouco mais aprofundadas para serem, principalmente quando tem referência histórica, né, ou cultural antiga, claro.
Safa, em relação ao Corão?
Raramente nos livros árabes você não vai ter uma referência ao Corão. Sempre tem algum versículo sendo citado. E eu acho justo e importante que o leitor saiba disso, que isso não foi falado à toa, que claramente ele é colocado lá para o leitor árabe, principalmente muçulmano, sabe de que se trata. Até é decorado por ele, ele conhece. Mas para o leitor brasileiro não é tão claro. Então, eu acho que tem que falar. A tradução daquele versículo e onde aparece, porque às vezes o leitor quer ir além, ele quer pesquisar mais. Agora, voltando para essa questão das notas e necessidades dela, eu sempre pergunto, posso fazer as notas e depois discutimos se vão, onde vão e tal? E sempre teve esse diálogo com os editores. Uma das últimas, que não vou citar o nome, quando eu falei, olha, então eu vou traduzir e vou colocando as notas, depois já falou, não precisa das notas, porque, olha, num tempo que tem o Wikipédia, para que colocar a nota? Aí, claro, não respondi nada. Falei assim, mas eu vou continuar colocando as notas e depois a gente discute. Quer dizer, isso não é justificativa, né? Não é argumento. Quem quer vai parar e vai para a Wikipédia e vai confiar naquilo que está escrito lá. Quer dizer, para mim isso não é resposta de editor ou de assistente de edição. Mas são essas coisas. Eu continuo, para resumir, achando que as notas são necessárias. Espero chegar um dia para um tempo que não sejam mais necessárias. Isso exige, acho que, muito tempo e muita familiaridade com a cultura árabe.
Nos últimos anos, graças ao Departamento de Árabe da USP, particularmente a você, ao Mamed e ao Michel, a literatura árabe está se tornando cada vez mais presente entre nós. Safa, quais os livros e autores que você considera fundamentais e que ainda não foram traduzidos para o nosso idioma?
Tudo bem, pode parecer, se graças a nós, essas pessoas que você citou ou a outros, que já tem lugar entre nós, esse lugar é muito pequenininho, é um cantinho. Precisa ainda de muito tempo e muito trabalho. E interesse, óbvio, das editoras. Não adianta eu sugerir, eu já sugeri vários nomes importantes desses que você está falando, mas fica na sugestão e depois nada. Quer dizer, se não vier o interesse da editora, por hora, ainda não tem a literatura árabe essa influência de poder se colocar. Mas existe esse lugar. Temos que pensar, há um tempo atrás não tinha nada. Todas as traduções do árabe eram traduções, na verdade, indiretas, de livros árabes traduzidos para o inglês, francês e tal. Hoje em dia, pelo menos, as editoras, quando se propõem traduzir um livro, elas preferem que seja direto do árabe. Isso é um dado positivo. Agora, não esqueça que quando a gente fala sobre literatura árabe, a gente está falando sobre literatura produzida por mais do que 20 países. De culturas também diferentes. Não podemos falar numa cultura árabe só, assim, geral. E a literatura produzida em cada país também ela acaba sendo um pouco diferente. Estou falando da literatura, óbvio, moderna. Então, tem muitos nomes. Muitos nomes, que não dá nem para... Eu tenho medo de colocar alguns e esquecer de outros, mas claro que tem muitos nomes. Eu vou falar dos modernos, os novos que eu estou conhecendo agora, estou lendo seus livros. Por exemplo, você tem... Esse não é tão novo, já é um escritor reconhecido, egípcio também. Tem livros maravilhosos. Ele chama Youssef Zaidan. Temos um escritor libanês chamado Rashid Daif, cujos romances são excepcionais, uma narrativa de características novas, renovadas. Você tem uma escritora maravilhosa, egípcia também, chamada Radu Ashur. Você tem um escritor novo, que acabei de ler um livro dele, ele se chama Rabia Jaber, fantástico, libanês também. Você tem um iraquiano que escreve romances belíssimos. Chama Sinan Antun, ele mora nos Estados Unidos, mas escreve em árabe. Um dos livros dele foi traduzido direto do árabe para o português, mas também não mereceu muitos comentários, não sei porquê. Mas os dois livros dele que eu li agora, que são os últimos, são maravilhosos. Então, olha, você tem uma lista enorme de nomes. Só para você ter uma ideia, por exemplo, Najib Mahfouz, o ganhador do Nobel. Nós temos o que no Brasil? três, quatro, no máximo cinco livros dele traduzidos. Enquanto, por exemplo, para o francês e inglês já foi traduzido tudo dele, que passa de 30, 40 livros. Quer dizer, nós estamos ainda nesse ponto. Tudo bem, para quem não tinha nada, de repente tem alguns livros traduzidos, mas isso, em termos estatísticos, não é nada. Então, eu espero que essa situação reverta ou melhore e tal. Eu estou fazendo a minha parte. Como? Até na universidade. Eu criei um grupo de pesquisa, eu chamei de Escola de Tradução de Literatura Moderna, no qual eu tenho alunos da graduação, alunos da pós-graduação e pesquisadores dentro desse grupo, para discutir e trabalhar questões específicas da tradução, pensando num futuro tradutores, porque também a nossa geração daqui a pouco se aposenta e precisa de novos. E essa é a esperança minha, que realmente essa situação melhore e cada vez tenha pedido de tradução, e para que essas pessoas traduzam mais e o leitor brasileiro conheça mais a literatura árabe, que é fascinante.
O livro E Nós Cobrimos Seus Olhos, de Alaa al-Aswani, foi traduzido diretamente do árabe por Safa Jubran. Este volume integra o catálogo da Companhia das Letras. Os trechos citados nesta matéria foram interpretados por mim, Renato Campanhã, e por Rocha Júnior. Sugestão. A imprensa oficial lançou o livro Travessia Periférica, a trajetória do pintor Valdemar Belisário, de Ana Maria Barbosa de Faria Marcondes.
Década de 40. Os Estados Unidos se tornam cada vez mais presentes na vida cultural brasileira. Nessa época, Valdemar Belisário regressa a São Paulo. Em Piratininga, ele passa também a ser professor. Ana Maria, como você vê essa etapa na vida do artista, agora dividida entre pintar e a sala de aula?
Ele se posiciona totalmente contra o americanismo, o abstracionismo e todos os ismos. E essa posição faz com que ele acabe brigando muito com amigos queridos, como Volpi, como Charu. Mas ele é, como ele diz, ele é fiel à arte dele, junto com outros que se mantiveram fiéis como ele. E não deixa de brigar. Então, esses anos 40 são anos que, de certo modo, ele reaviva os anos 20, porque ele também vai para o Palácio Santa Helena, ele também faz parte daqueles pintores que locam uma sala, e essa sala, junto, eles dividiam as despesas e tinham um modelo. Veja que ele está no âmbito de todo o movimento, mas se posicionando conscientemente contra. É ao mesmo tempo que ele cada vez mais retoma o contato com os pintores, artistas daquele núcleo Santa Helena. E começa, então, também a fazer parte das exposições dos salões da família artística paulista. O próprio Geraldo Ferraz, que em 1929 tinha acolhido muito bem a obra dele, já nos salões da família artística vai considerá-lo junto com aquilo que o Ferraz chama dos carcamanos, que ainda estão presos a Giotto e toda aquela influência da arte italiana. O interessante é que ele, do ponto de vista da ambientação artística paulista, ele retoma todos os contatos. E, do ponto de vista do professor, ele passa a ser aquele professor que os alunos tinham verdadeira paixão por ele, porque ele conseguia encantar com histórias que ele tinha pesquisado nas obras de Da Vinci, com pesquisas que ele faz e que ele vai coletando por todo o trajeto e a vida dele.
Ana Maria Barbosa de Faria Marcondes é autora do livro Travessia Periférica, a trajetória do pintor Valdemar Belisário. Edição ilustrada a quatro cores. Este volume foi publicado pela Imprensa Oficial.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora, produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, José Silvestre. Apresentação, Renato Campanhã. Este programa poderá ser ouvido a qualquer momento no site www.radio.usp.br. Agradeço a sua atenção e até a próxima semana, neste mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.